realmente muito difícil, a gente saber, né? Saber que nada na vida da gente escapa aos olhos de Deus, né? Nem aquilo que nós fazemos de bom, nem aquilo que nós fazemos de errado. Tudo está descoberto aos olhos de Deus. Amém. Só tenho que dar um aviso importante demais antes de falarmos sobre a palavra. É a respeito da nossa provável ida lá à Fortaleza no dia 9, 10 e 11. Eu queria que o encontro viesse para o final de semana anterior, 3, mas não foi possível. Será, está previsto para 9, 10 e 11 de julho. E há uma possibilidade, Fortaleza é muito longe, mas há uma possibilidade da igreja ir e fazer duas coisas ao mesmo tempo. A primeira seria participar do encontro, dar uma força para eles, porque na realidade vocês já ouviram tudo, vocês podem ter certeza. Eu acho que essa igreja aqui tem mais é que ensinar. Realmente ela sabe de trás para frente, de frente para trás, sabe de tudo já, graças a Deus por isso. Ela já achou o livro. O livro estava perdido, ela já encontrou, já está quase perdendo o livro de novo. Amém? Então, é realmente uma igreja privilegiada, abençoada, né, Elias? Tem tudo. Essa igreja é uma benção. Então nós vamos lá dar uma força para eles. Nós não vamos lá para outra coisa senão dar uma força. Agora, só que às vezes, ajudando, a gente acaba aprendendo alguma coisa também, né, Carlinhos? A gente vai ajudar e acaba aprendendo alguma coisa também. Ninguém, nenhum professor que ensina não aprende também. Não é assim? Quem já é professor, Carlinhos é professor. Quem já foi professor aí, o Júnior é professor. Tá ali o Humberto, professor. Quem mais professor que tem aqui? Tem muita professora. Ali a Lucélia. Tem a Rosirene, cadê a Rosirene? E sim, tem muita gente aqui que foi, que quem não foi é professora, professor. E vocês concordam comigo? Que não tem professor que ao ensinar não aprende alguma coisa? Não está também aprendendo? Aprende. Aprende sim. Nesse dia eu estava dando uma força lá para rodar e lembrando os bons tempos lá. De matemática. Mas muita coisa, Júnior. A gente está ali recordando e aprendendo, né? Coisas ali que a gente está ali recordando e aprendendo. Tem coisa que ele às vezes até ensina para a gente. Nós vamos à Fortaleza na esperança de dar. Mas eu tenho certeza que nós vamos receber. Nós vamos aprender também. Amém? Amém? Nós vamos aprender. Então, o pessoal de Mossoró está se esforçando lá para vir para a Fortaleza. O pessoal do Tocantins também está querendo ir para a Fortaleza. Amém? Eu acho que Goiânia pode fazer um esforçozinho e ir também. Nós consultamos uma empresa de ônibus, um ônibus muito bom, né? Um ônibus fraco não, né? É forte, é um ônibus muito bom mesmo. Tem algumas pessoas que não vão poder ir de ônibus, porque por causa do trabalho, por causa dos compromissos aqui em Goiânia, então talvez tenha que ir de avião. Mas são pessoas abonadas, pessoas supridas, né, que têm condição de ir de avião e voltar de avião sem problema. Sem problema, né? Para isso a gente já vai providenciar, quem sabe, a passagem desde agora para obter um preço melhor, né? Pessoas que por causa do compromisso, é o caso do Léo e da Marley, provavelmente, né, Marley? Né? Não. Não vai, olha aí, eu vai dizer. Provavelmente vai, um final de semana, um passeio do casal. Aí eu falei duas coisas. Falei, a primeira é que nós tínhamos lá dar uma força para eles. A segunda coisa, que eu não esqueci de falar, que era um passeio. É um passeio. Então é um retiro. Uma coisa assim, um alívio para a igreja, que coitada, tem sofrido, né? Porque toda semana o pau cai a folha aqui, a vizinha não está aguentando mais. Amém? Então é 10 dias que a gente vai ficar fora. Eu tenho falado para vocês, às vezes eu quero ficar fora, vocês é que não tem exigido a minha presença. Mas, às vezes eu quero descansar um pouco, eu preciso estar fora, às vezes. Né? Porque se eu vou falar aqui, eu não sei falar outra coisa. Eu não sei falar outra coisa. Já acostumei com isso aqui. Falar do jeito que eu falo, já acostumei. E, então vamos voltar ao assunto de Fortaleza. Vamos passear e vamos participar do encontro. Você vai arrumar 10 dias de férias, 10 dias de como é que chama? Férias antecipadas, desconto em férias, 10 dias aí, vai dar um jeito de arrumar esses 10 dias. E o ônibus vai sair daqui e vai ficar 10 dias, 11 dias por nossa conta. 11 dias, então, não é aquela viagem que às vezes a gente pensa muito difícil para Fortaleza, porque aquela viagem de para em toda a rodoviáriazinha que tem no caminho, aquela é triste, aquela é doída, né? Mas nós, as pessoas que vão de ônibus não vão dessa forma não, Adriano. Eles vão o ônibus por conta, então o ônibus para aonde nós determinarmos. Onde for determinado, o ônibus vai parar. Aí o ônibus para, tem refrigerante lá dentro, tem água fria, né? Tem o sanduíche que você levou, todo mundo junto, alegre, feliz, a farofa, né? Ali, todo mundo divertindo, passeando. Vamos parar lá em tal lugar, se assim, ali um lugar, escolhe um lugar bom, bonito, para, e é lá, faz a festa. São 40 horas, não são 2 dias, uma noite, como normalmente é uma viagem daqui a Fortaleza. Não, ela é bem reduzida. 40 no máximo. Ele está contando com todas as dificuldades que possa haver. Assim, dificuldade não de, né, pegar fogo no ônibus, mas dificuldades normais. Trânsito, a coisa toda, 40 horas, talvez seja até menos. Então é tranquilo. O preço, eu achei que não fica caro não, fica de 350 a R$400, vai ser mais ou menos isso aqui, ida e volta, ida e volta. Concorda que não é caro, Godoy? Ida e volta dentro de um ônibus confortável, fala disso. Hã? É, ida e volta, e lá a igreja tem estadia. Nós vamos chegar lá na quinta-feira. O encontro será sexta, sábado e domingo, certo? Segunda, terça, quarta. Só para passear. Amém? Aliviar. Então o pessoal vai, o ônibus vai levar você lá no. Como é que chama lá o lugar, Guadalho? Os lugares lá, como é que chama? Na Canoa Quebrada, né? Lembra? Como é que chama lá na. Esqueci o nome lá. Cubu. Canoa Quebrada. Não sei mais aonde, não sei mais. Então, o pessoal vai ficar segunda, terça e quarta. E quinta-feira, provavelmente a gente retorna. Sábado está aqui de volta. Se quiser ficar lá quinta-feira, pode. Segunda, terça, quarta e quinta, pode. Volta sexta e domingo está aqui. Amém? É uma oportunidade ou não? É. É uma oportunidade. De você, às vezes, que não conhece Fortaleza, Ainda tem ainda a terceira coisa importante. Nós fizemos um levantamento do fundo. Lembra daquele fundo de apoio à igreja? Aquele fundo de apoio à igreja que nós começamos a contribuir, depois paramos. Aquele fundo, nós fizemos aí uma relação de todos que contribuíram. É até bom para você ver se está certo o valor que você tem lá, se está certo, se confere direitinho e tal. E o Assis, por exemplo, ficou surpreso. Quanto você tem lá, Assis? Cadê? Quanto? Aí, ó, tá vendo? O Assis tem 700 e tantos reais no fundo. Hã? Pois é. Quem mais? Quem mais ficou surpreso com a qualidade que tinha no fundo? Rosi, como é que chama? Rosimeire, cadê a Rosimeire? Vem, não. Já duas lá da sua casa, que não falhou. Vê Rosirena, Rosimeire, duas faltas graves, né? A Rosimeire também tem lá uns 600, 700 contos lá também. São os dois, parece os dois campeões, tá? Assis e a Rosimeire. Amém? Tem gente que tem 20, né? Mas eu quero dizer para você que o fundo vai estar à sua disposição, para que você possa lançar mão do fundo para ajudar na sua viagem, tá bom? Uma boa ideia? Uma boa ideia, pronto. Você, agora a quarta, tá vendo que está cheio de coisa hoje? A quarta e boa notícia é que a primeira dama, a Milton, vai ficar. Primeira dama, né? O Silvano fala. Ela está meio com a cara fechada ali, mas é. O Silvano fala. Mas é a primeira dama, né? Então, a Milton vai ficar encarregada de receber e anotar direitinho. Ela é muito caprichosa nisso, rigorosa. Se tiver que dar algum prejuízo, ela dá para mim, não dá para vocês. Viu? Pode ter certeza. E ela vai ficar encarregada disso. E a gente precisa ter realmente uma pessoa que a gente possa, que seja exigente para poder fazer esse tipo de serviço que eu quero que faça. O que, que é? A partir de hoje, você comece a passar os trocados para lá. Você vai dizer: Amilson, está aqui 30 reais para minha viagem. Amilson, está aqui, ó, 50 reais para minha viagem. Rosimar. Amilson, está aqui, ó, 50 reais para minha viagem. Aqui, ó, Adriana, 30 reais para minha. A viagem é 9 de julho. Até lá, você pegou todos os seus trocadinhos aí e foi botando lá. Ela vai fazer esse controle direitinho, você vai fiscalizar, você que contribuiu vai fiscalizar, juntando-se ao fundo. Eu creio que na época você vai ter que desembolsar talvez muito pouco, ou às vezes até nada. Você vai ter que desembolsar. Quanto que eu tenho? Às vezes vai sobrar para você alguma coisa para você gastar na viagem, ou até gastar lá em Fortaleza, né, comprar alguma coisa lá. Urubu voando, lá tem muito. Amém? Lá tem muita coisa. Muita castanha de caju, docinho de caju. Me chama. Comida não é muito boa, não, mas tem muitas coisinhas lá. Né? Muita coisa boa para comprar. Na feirinha lá, na praia. Na feirinha lá. Como é que chama lá, Joana? Praia de Iracema. Né? Amém, gente? Amém? Agora, o amém não foi muito fraco. Amém? Melhorou. Só que nós precisamos, nós não podemos contratar esse ônibus agora, porque é caro demais. Vai dar mais ou menos uns 18 mil, 17 mil por aí, um negócio assim. É mais ou menos isso. 5 vezes 4, é mais ou menos isso. E aí, Fernando, a gente não pode. Eu só vou fazer o compromisso se vocês disserem, nós vamos, se Deus quiser. Amém? Se eu tiver aqui pelo menos 30 pessoas, porque eu vou arrumar uns 10 em Pires do Rio, e vou arrumar talvez algumas pessoas de Palmas que virão pegar um ônibus aqui para poder daqui ir junto com nós. Mas eu preciso pelo menos 30 pessoas. Agora, se tiver mais gente, nós vamos dar prioridade para vocês. Se tiver 40 pessoas, se tiver 50, o Senhor disse, eu não destruirei Sodoma. Amém? Se tiver 50 pessoas, nós vamos dar prioridade para vocês. Amém? Não vai todo mundo da Real, senão, da Real Fute, senão, para lá. Não vai todo mundo da Prisma, senão, né, Godoy? Senão, tem que entrar em acordo lá com o Godoy. Quem que vai, quem que não vai, quem que pode tirar férias nesses dias, quem pode arrumar os descontos em férias nesses dias. Não é porque o nosso pessoal aqui, quem não está na Prisma, está na Real Food, quem está no Real Food está... Aonde? Aonde? Na Glopete. Amém. Está lá com o Valdemir, né, Valdemir? Então nós temos que dar um jeito nisso. Amém? Quem gostaria de... Para a gente fechar o contrato. Quarta-feira agora tem que fechar o contrato. Eu fui fechar o contrato da quadra aqui, quase que eu quebrei. Ou esses dias aí que eu estou levantando o pescoço. Viu? Vocês esqueceram disso. Vocês esqueceram disso. Né? Esses dias aí que eu levantei o pescoço, quase que eu fui. Amém? Vamos fechar o contrato do ônibus? Quem gostaria, pela fé, mesmo que você, mas você tem que dizer, eu gostaria de ir. Quem? Quem vai levantar o braço? Rapaz, nossa, Deus, amém. Até o Josias ali vai, né, Josias? Ainda mais você conhecer o seu lado lá, não é, não, Josias? Você veio de onde, Josias? Você é de lá, Nordeste. Pois é, bom demais aquele lado lá. Muito bom mesmo. Nós estamos gostando muito de lá. Olha, então eu acho que tem gente suficiente para ir. Nós podemos fechar. Podemos fechar o contrato, sim. Se Deus quiser, nós vamos. Amém? O que vocês acham? Amém. Então vamos fechar o contrato, sim. E vou avisar para eles. Já vou avisar para eles lá. Que de Goiânia... Goiânia vai mostrar que ela é arrojada mesmo. Amém? Ela é arrojada mesmo. Amém? Né, Silei? Nós vamos, se Deus quiser. Deus quiser, nós vamos nós. 50. O ônibus tem vaga, se não me engano, para 50 pessoas. É um ônibus batuta, bom mesmo. Amém? Amém. Então vamos. Pronto. Resolvido. Então, pessoal, comece a procurar a Milce a partir de hoje. Pensa, leva a sério isso mesmo. Leva a sério que você vai chegar lá no 9 de julho sem problema. Não deixa para chegar na hora para arrumar o dinheiro, pedir emprestado, que aí não funciona não. É a partir de agora mesmo. Se nós fazer a economia e juntar o nosso cobrinho aí. Amém? Até eu vou fazer isso. Vou começar a botar alguma coisa em dia aí para poder, a gente poder ir tranquilo. Amém, Dilce? Amém. Valdemir? Augusto? Amém. Amém. Vamos abrir nosso livro agora. Deus tem falado com a gente esses dias. Em Atos. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 19 até o 26. Atos capítulo 3, versículo 19 até o 26. Eu poderia ler, por favor? Eu creio que nós vamos conseguir ter uma presença boa lá em Fortaleza, lá, se Deus quiser. Vou dar notícia para eles hoje ainda. Vamos ligar lá e avisar.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés diz: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades.
Então, vamos repetir mais uma vez. E você, vamos repetir mais uma vez, você vai observar direitinho o que está sendo dito aí.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades.
Amém. Tremendo isso aqui, né? Isso aqui é muito importante. Olha, Deus tem falado com a gente esses dias aí. Nós vamos ser bem rápido. A gente vai ser bem rápido aqui. Eu tenho certeza. Deus tem falado muito conosco nesses dias aí a respeito de caminhar, resgatar, né? De ir para o céu, de chegar à presença de Deus, né? Agora, nesse final de semana, foi mostrado, Deus mostrando o perigo que Jerusalém correu lá quando ela perdeu o livro, né? Quando os reis começaram a fazer as coisas sem se preocupar com a lei de Deus. Os reis começaram a fazer sem se preocupar com Deus. Vocês observaram hoje, nós falamos de manhã, vocês observaram um detalhe importante, que os profetas desapareceram. Nós vimos que quando o rei precisou, foi atrás de uma profetisa que morava na parte mais humilde lá de Jerusalém. Isto é para nos ensinar que dentre os sacerdotes, que dentre o pessoal que estava lá em cima, dos súditos do rei, não tinha ninguém entrando em contato com Deus. E quando foi achado o livro lá no meio da poeira, quando foi achado o livro lá dentro da gaveta, no baú, em algum lugar, chamou a atenção do rei, quando foi aberto o livro e foi falado alguma coisa que estava esquecida. Alguém olhou o livro, alguém teve a curiosidade de abrir o livro. Amém? E isso chamou a atenção do rei, que mandou consultar a Deus. Onde é que eles foram achar uma pessoa que estava falando com Deus? Lá, uma profetisa, uma mulher. Interessante, eu estava falando o seguinte, que Israel, a lei judaica, era muito rígida em relação à mulher. Então, para você ver, para eles irem todos lá e ouvir uma mulher, é porque não tinha realmente nenhum profeta. Foi atrás de uma profetisa, porque não tinha nenhum profeta. Alguém que estivesse falando com Deus. Depois disso, então foram tomadas providências no sentido de servir a Deus, coisa que ninguém estava fazendo. Então Deus está falando conosco aqui. Deus está abrindo os nossos olhos. Eu até estava com um sonho aqui que a menina teve, eu até guardei o sonho aqui para mostrar para vocês. Primeiro o seguinte, que eu acho, eu penso que nós achamos o livro. O que que significa isso? Que nós encontramos a palavra. Amém? Agora, se nós temos a palavra, agora nós temos que tomar providências em relação à palavra. Aquilo que eu falei agora mesmo. Todo final de semana a gente está falando, apertando a igreja, e eu tenho certeza que a igreja às vezes sente até um pouco, meu Deus do céu, é só apertando nós, é só nos apertando. Mas não tem, é o que está escrito no livro, né? É o livro que nós achamos. É porque o livro estava escondido da igreja. Então ninguém falava do livro, para ninguém. E o livro estava perdido, e o livro estava escondido. E nós achamos o livro. Agora, abre o livro, quando o rei abriu o livro, ele falou, meu Deus do céu, nós estamos perdidos. Agora, mas ninguém via esse lei, estava escondido o livro. Agora se lê. Deus abriu os nossos olhos e a gente abre o livro aqui, se lê e lê. Não é assim? E quando lê, nós estamos enxergando. Qualquer um irmãozinho aqui enxerga. É só abrir o livro. Ele vai enxergar o que eu estou enxergando, o que nós estamos enxergando. Né? Aí, ela teve esse sonhozinho pequeno aqui, ó, bem pequenininho, eu vou ler. Ele disse assim, olha, ontem, sábado, à noite, ela, ao deitar, ela orou. Ela não sabia o que eu ia falar hoje de manhã. Orando ontem à noite, pedi para Deus confirmar a reunião de hoje de manhã. Sonhei que o irmão Rocinho fazia a reunião e falava muito. E realmente nós falamos muito, foi? Falamos a reunião e falava muito a respeito do livro. Ele pedia para a gente se acharmos o livro, então cuidar dele para não perdê-lo novamente. Terminava a reunião e ele continuava com a gente até Pirito Rio. Ele não queria que a gente esquecesse, já que nós tínhamos entendido. Então, eu falei para ela, então não foi eu que falei muito a respeito do livro, não. Foi Deus, porque eu não fui para Pires do Rio com eles. Foi Deus que foi para Pires do Rio com eles. Deus usou no sonho a minha pessoa. Deus usou no sonho a minha pessoa. Mas eu tenho certeza que foi Deus que falou muito a respeito do livro. Amém? É Deus que está falando muito conosco. É Deus que está falando muito com a igreja. E eu tenho culpa. Qual a minha culpa? Hã? A minha culpa, qual é?
Ter achado o livro.
De ter achado o livro e e deixar Deus falar. Deixar Deus falar. Amém? Senhor, faz em mim a sua vontade. Senhor, amém? Paulo orava dizendo que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Que eu possa cumprir o meu ministério, apesar de toda a dificuldade. Que eu possa cumprir o meu ministério. Meu ministério começou lá em 1981, lá num lugar, num determinado lugar, quando eu sem saber de nada, disse: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E eu não sabia, falei, né? Então, a palavra que hoje sai, eu pedi para que ela fosse falada. É como o Lucas está falando, nós achamos o livro. Então, essa igreja tem uma responsabilidade muito grande com o livro. Ela tem uma responsabilidade com o livro. Com a palavra. A Laureana entende. Olha, você vê o tanto que entende. É quando você vai conversar com uma pessoa, você vai ver o tanto que essa igreja entende. O quanto essa igreja sabe. Conhece da palavra. Então, ela não pode perder o livro. Deus está falando muito conosco nesses dias a respeito dessas coisas. E no livro, do qual nós temos falado, a irmã acabou de ler aí o seguinte, que Pedro, quando veio o Espírito Santo, que foi a promessa, Deus prometeu o Espírito Santo. E a igreja de Atos ganhou o Espírito Santo. A igreja de Atos, ela recebeu a promessa. Mas a promessa, Pedro falou, olha, não é só para nós, é para vocês também. Amém? Então, a igreja primitiva, nós falamos alguma coisa hoje de manhã sobre um pouquinho sobre a igreja primitiva hoje de manhã? Falei? Hã? Na oração, eu lembro que falei. Vê se acha aí. Eu lembro que falei. Hã? A igreja primitiva é a igreja de Atos. É a igreja que conseguiu mais de Deus. Até hoje foi aquela igreja. Até hoje, Dona Belina, foi aquela igreja. Não foi a Assembleia, não foi a Igreja Batista, não foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, não foi a Igreja de Cristo, nem a Igreja Presbiteriana, não foi não. Qual foi a igreja? Não foi a Igreja Adventista, não foi ninguém. Qual foi a igreja que mais conseguiu de Deus? Foi aquela. Foi a igreja que mais se aproximou da perfeição, que mais pôde usufruir do poder, da autoridade, né, de Deus. Foi aquela igreja. Mas a promessa não era só para eles, não. A promessa não era só para eles. A promessa é para nós. Agora, nós corremos o risco de, às vezes, mas nós podemos perder a oportunidade que nos está sendo dada. Uma vez que nós temos o livro. Uma vez que nós estamos vendo, enxergando. Nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo mais do que os outros. Você poderia dizer, mas nós temos o Espírito Santo. Eu não vou dizer que não. Porque a Bíblia diz que ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Mas nós não temos o Espírito Santo da forma como eles tinham. Amém, gente? Nós não temos o Espírito Santo da forma como eles tinham, Silei. Concorda, Silei? Concorda, Silei? Quando Pedro disse, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu... E a pessoa olhava para os apóstolos, e a pessoa estava ali olhando para os apóstolos, com quem dizendo, faz alguma coisa por mim, dá alguma coisa para mim. E Pedro olhou assim e falou, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. O que que Pedro tinha? Ele tinha o Espírito Santo, mais do que os outros. Amém? Ele tinha mais do que os outros. E em outro lugar, a Bíblia diz assim, não extingais o Espírito Santo. Cuidado para você não extinguir. Cuidado para você não apagar. Ao que tem, se dará, e será dado, e terá. E ao que não tem, será tirado até aquilo que ele tem. Então, às vezes nós temos tudo para ter. E por causa de uma coisa, de outra, de às vezes problemas, de intrigas, de confusões, né? de falta, às vezes, de compromisso e tal, etc. Nós vamos apagando. Alguém me chamou aqui? Silvio, ali. Desculpa, quase que passa, hein, Silvio? E aí nós vamos apagando, irmãos, o Espírito Santo. Será que o diabo, nosso inimigo, sabe disso? Sabe. E ele percebe que quando a igreja começa, está muito, muito próximo, Deus está mostrando que nós sabemos o caminho. Deus já tem mostrado que nós estamos na direção certa, na vigília de sábado e sexta-feira. Né? Quantas palavras, quantos sonhos, quantas visões. Tem, olha, gente, tem, olha, não é brinquedo, não. Tem, se for juntar, tem pilhas. Pilhas de palavras que foram dadas por Deus para essa igreja. Para essa igreja. Amém. Que mostra, que prova. Agora, eu vejo que o inimigo realmente, ele é muito bom. A gente tem que tirar o chapéu para ele. Por quê? Porque ele, sabendo que tem uma igreja que achou o livro, ele sabendo que tem uma igreja que está descobrindo o caminho, que está andando na direção certa, ele vai fazer tudo para que essa igreja não tenha o Espírito Santo. Ele vai fazer tudo para que essa igreja fique apenas com o livro. Amém? Mas vocês viram que não é suficiente só o teu livro. Mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Aquela igreja sabe, aquela igreja conhece a palavra, aquela igreja tem a palavra, ela tem esse livro, aquele outro livro, etc. Mas é uma igreja que não tem o Espírito. Ou ela vai acabar querendo extinguir o Espírito Santo de nós. Amém? Esse então, eu quero que seja a preocupação nossa, a preocupação sua, a preocupação de todo irmão que está aqui. No sentido de vigiar, Deus tem falado muito a esse respeito, Josias, de vigiar, de ter cuidado, de abraçar mesmo essa ideia, essa fé, abraçar essa visão que nós temos, porque nós um dia vamos ter a alegria, o prazer, talvez, de dizer o que Pedro disse: nós temos o Espírito Santo. Amém? Nós temos Deus. Amém, gente? A promessa do Espírito Santo naquela porção não é só para isso, não foi só para a igreja de Atos, não. É para nós também. É para nós também. Amém? Silvio, você queria falar?
Não, é que eu queria só reforçar Eu tive um sonho curtinho, e eu foi de sábado também. Não tive a oportunidade de conversar com o senhor. E eu agora, posso estar até enganado, mas eu entendi, agora que eu entendi que Deus estava falando sobre o livro. E eu não assisti nenhuma das reuniões, eu tenho faltado várias delas, não estava nem sabendo que o assunto era esse. Mas é o seguinte, primeiro foi que a gente estava lá no quartel, né? E o quartel já era esse quartel de operações especiais, e de repente o coronel reuniu o pessoal e falou que o general comandante do exército vinha fazer uma inspeção no quartel. Mas não falou a hora, eu achei estranho, porque no quartel tudo tem horário, aquelas coisas todas. Mas depois a gente entendeu que, por ser um batalhão de operações especiais, subtende que tem que estar tudo em condições, né? Aí o pessoal lá estava fazendo faxina lá, e eles, muito eficientes, não faziam a faxina lá, não arrumar e organizar tudo. Só que eles, aqueles bloquetes lá do quartel, né, eles arrumavam, mas deixavam um monte de detalhes para trás. E eu não fazia parte daquele grupamento de operações especiais. Eu era militar também, mas não era força especial. Mas aí eu vinha atrás, aí eu ficava observando aqueles bloquetes, tinha mato no meio dos bloquetes, que eles deixavam passar. E só arrumava as coisas mais aparentes mesmo, sabe? E eu lembrava de que nas inspeções, por causa de um matinho daquele no meio dos bloquetes, comprometia a inspeção do batalhão inteiro, né? E eu arrancava aqueles matinhos, já vinha atrás deles, fazendo a faxina atrás deles, só catando essas coisas. Aí encerrou esse sonho e começou outro imediatamente. Que eu estava andando ali na vila mesmo, com uma sacola do lado, e o irmão Nilton de Brasília passou. É o Nilton de Brasília, e eu falei: Nilton, vem cá, eu quero te mostrar um negócio que só de você olhar para ele, você converte. Aí o Nilton, aquele jeitão dele, né, brincalhão, duvida isso aí, não sei o quê, e ficou assim, rindo, etc. Então, vem cá, eu abri a sacola, e é uma daquelas mochilas de universitário, que geralmente o universitário usa, aí tirei como se fosse uma pedra quadrada, retangular, grossa, ela é meio pesada, ela, e ela brilhava demais, sabe? Aí eu coloquei até ela no chão, que ela era meio pesada, falei assim: olha, e a superfície dela era como se fosse um espelho. E ele olhou para ela e ele ficou tão admirado assim, ficou assim maravilhado, e que coisa maravilhosa, não sei o quê. E de repente o semblante dele foi mudando, sabe, a fisionomia dele, os traços dele foi ficando assim mais mais suave, mais assim, sabe, ele foi ficando como se fosse outra pessoa, né? Aí nisso passou um menino de bicicleta, e acho que ele era daqui até da igreja mesmo, era um garoto de uns 7 anos, 8 anos de idade. E ele falou: eu quero ver também. Eu disse: então vem ver. Aí quando o menino foi olhar, aí o menino teve a mesma reação do Nilton. Aí eu falei: você sabe o que acontece? Quando a gente olha aqui, ela reflete a nossa alma. Ou seja, ela mostra todos os nossos pecados. Não tem como ficar com pecado oculto quando a gente está olhando para aqui. E aquilo brilhava, saía luz de dentro dele. Então ali, aí eu achei interessante que um menino, uma criança de 7 anos de idade, tinha pecado também, entendeu? E ele teve também uma transformação igual ao Nilton. Aí eu peguei e botei aqui dentro da mochila, e os dois ficaram meio assim. Falei assim: só que essa aqui eu estou levando para a igreja, eu vou deixar lá na igreja. Ela foi me dado para me entregar e deixar lá dentro, na igreja. Aí eu saí, o sonho acabou. Não sei se tem alguma coisa a ver, às vezes a gente só interrompeu a reunião.
Não só interrompeu a reunião, não. A preocupação do Silvio é de que... Não. Por isso eu acho assim que tudo a gente tem que prestar atenção, tudo a gente tem que alimentar, né? Aproveitar. Porque se nós reunimos aqui, e Deus tem estado aqui, aí se tem uma visão, se tem um sonho, a igreja, ela reúne é para isso. Se alguém tem um sonho, fala o sonho. Se alguém tem uma visão, fala a visão. Se alguém tem uma palavra, fala a palavra. Amém? Quem não tem nada, fica quieto, ouvindo, prestando atenção. E aí a gente edifica. Por exemplo, né? Por exemplo, o sonho que ele teve. Esses dois sonhos, um encostado no outro, né? Parece que um não tem sequência com o outro, mas na realidade eles estão... interligados pelo assunto que está sendo abordado. Primeiro, o batalhão, esse batalhão aí, para quem não sabe ainda, ele foi, mudou, ele passou a ser um batalhão de força de operações especiais, batalhão de operações especiais. Então é um batalhão, é mais treinado, mais rigoroso, mais isso, mais aquilo. É um, daqui uns dias vocês vão começar certamente a ver aí por perto helicópteros, aviões, etc. É um batalhão que vai chamar muita atenção, a brigada que tá tomando conta do estado aí, da região, é uma brigada de operações especiais também. Então, até mesmo o soldado que for servir o exército hoje, aqui em Goiânia, já vai ter um treinamento diferente. Então, ele é muito mais rigoroso. E quando ele ia receber a visita do general, o que que Deus está dizendo para nós? Hã? O comandante do exército, agora não existe mais general comandante de exército, como é que chama? Não tem o ministério do exército, agora é o ministério da defesa. Então, o comandante do exército, na realidade do Brasil, é o presidente da república, é a pessoa mais alta, que é o comandante do exército, né? Agora, nós vamos receber, Deus está falando que nós vamos receber a visita dele. Amém? Deus está falando para nós isso no sonho. Deus está falando para nós o quê? Que ele vai fazer uma visita, né? Lá a gente fala, olha, o general vai visitar, lembra, Godoy? Olha, vem o general visitar o batalhão, não é assim? Aí a gente era aquele corre-corre, arrumando, ajeitando, tirando tudo, como o senhor falou, todo pedacinho de capim que tivesse ali no dos procretes ali, né? Quando a gente ficava aqui, todo mundo catando pedacinho por pedacinho, poeira, cada sessão, cozinha, rancho, todo mundo ficava preparando o batalhão para receber a visita do general. O que Deus está falando para nós? É que nós vamos receber a visita dele. Amém? Agora, para Deus nos visitar, o que que é preciso? O que é preciso para Deus nos visitar? Olha, você viu a interpretação do sonho. O que é preciso para Deus nos visitar? Para visitar o batalhão é tirar os problemas, defeitos, as coisas erradas, sujeira, impurezas, etc. Limpar, preparar o batalhão para a visita do general. Agora, para Deus nos visitar, o que que tem que tirar? O pecado. Tirar o pecado. Porque Deus não pode visitar. Se ele for nos visitar e nos encontrar em pecado, tá certo? Como é que, o que que acontece quando o batalhão está sujo? Não tem punição? O que, quando o general não reprova do comandante para baixo, Godoy? Não reprovava? E às vezes a pessoa, se fosse ali visitar, encontrasse uma sessão fechada, às vezes a gente era punido porque não fez o que tinha que fazer. Agora, se Deus quer nos visitar, o que que Deus está preparando? O que que tem, a igreja tem que fazer? O próprio Deus mesmo, o nosso comandante, ele está preparando a igreja, preparando o batalhão, preparando para a visitação de Deus, tirar os nossos pecados. Aí aparece o Silvio com a sacola. Olha isso, não é o mesmo sonho. Aparece o Silvio com a sacola. E dentro da sacola estava, como o Silvio falou, não era... Por que que era uma pedra? Mostrava uma pedra, né? Mas ele, depois, quando ele ouviu agora a reunião, ele teve a impressão de que aquela pedra fosse um livro. Ali ela refletia. E o Nilton de Brasília, por que Brasília? Porque Brasília também faz parte da igreja. Porque os problemas também vão incluir Brasília. Porque a hora que Deus nos visitar, que Deus nos dê um derramar do Espírito Santo aqui para nós. Nós tivemos uma visitação de Deus, ela vai abranger toda a igreja. Toda a igreja, seja em Mossoró, seja em Fortaleza, porque nós vamos receber, eu creio que a gente vai receber aqui, mas vai abranger toda a igreja. E aí, o Silvio, aliás, o Nilton, né, lá de Brasília, ele então via, aquilo dentro da sacola, ele falou, olha dentro da sacola. Quando ele viu a pedra dentro da sacola, refletindo, a pedra simboliza Jesus. O livro, ele está falando de Jesus. O livro que nós achamos lá no Antigo Testamento foi o livro, mas nós encontramos foi a palavra, nós encontramos foi o Senhor, nós encontramos Jesus. E olhando para ele, a Bíblia diz que lá no deserto foi levantada a serpente, lá no deserto foi levantada a serpente, todo aquele que olhava para a serpente, o que acontecia? Era curado, recebia a graça. E aqui nós, se nós olharmos para Deus, se nós olharmos para o Evangelho, se nós olharmos para o Senhor, se nós examinarmos as Escrituras, o que ela fala de Jesus, nós vamos receber também, nós vamos receber a cura, nós vamos receber o perdão dos nossos pecados, nós vamos receber, né, a maneira, o ensinamento, como proceder para tirar o pecado. O pecado são os nossos defeitos, são as coisas erradas, para que o general possa nos visitar. Amém? Amém, gente? Então uma coisa está ligada à outra. E outra coisa importante que Deus mostrou, que às vezes a gente pensa que menino não tem pecado, que menino não precisa olhar para o livro, que menino não precisa ouvir as escrituras. E o menino tinha cerca de 7 anos, e ele sabia que o menino era daqui. Ele não sabia que menino que era, mas ele sabia que o menino era daqui. Como que Deus é tremendo para dar as coisas? E o que é que Deus quer dizer? Que o menino, começando pelo menino, a igreja tinha pecado. E eu tenho certeza que é sobre isso que Deus está falando conosco nesses dias, no sentido de nos arrumar, no sentido de nos corrigirmos, no sentido de lavar as nossas vestes. Aí esses dias nós falamos que cada um é responsável pela presença de Deus, nós falamos que cada um é responsável pelos seus atos. Se a presença de Deus tem sido difícil, a culpa não é só de um ou dois, mas a culpa é todas nós. Nós temos que trazer a presença de Deus. Eu tenho que dizer, Senhor, por que eu não estou sentindo a tua presença? Por que eu não estou contribuindo com a tua presença? O que aconteceu comigo? Alguma coisa. Eu preciso arrumar, me ajeitar, para que eu traga, permita a visitação de Deus à igreja. Amém, gente? Amém. Aí, né, você vai, a hora que nós lermos novamente aqui, você vai ver que, ainda bem nós não pregamos aqui, já está a leitura do texto da Bíblia, fala exatamente sobre os sonhos, sobre isso, sobre tudo aí. Quer ver? Arrependei-vos, pois, lê de novo, filha. Pronto, aí, olha aí, né? Então, é aquilo que nós estamos falando, nós estamos comentando, falando aí, o Silvio entrou com o sonho, então, pronto. Agora, o texto do livro, vê se não está falando isso aí. Amém? A gente fica até um pouco assustado, como Deus está perto aqui. Como Deus está perto de nós. Lê, filho, agora eu deixo.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades.
Amém, gente, olha, por que você acha, olha, presta atenção aqui, queridos irmãos, por que você acha que, quem é o Espírito Santo? Não é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Não é ele? Não é ele que nós estamos querendo que nos visite? Não é o Espírito Santo? Não é Deus que nós estamos querendo que nos visite? Agora tem uma coisa, um versículo aqui muito sério, que diz aqui, ó, e acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentro do povo. Então quem está falando aqui? Quem está falando aqui? A menina falou, eu sou vai, ele ia para Pires do Rio, ele foi para Pires do Rio. E ele está falando aqui, ele foi para Pires do Rio. Quem está falando aqui? É o Espírito dele. É o Espírito de Deus. E aí está certo. Vamos supor que você não acredite, que você pense, não, é o irmão Rossini que, tá, que fala. É ele que arruma aí tudo isso. Mas se não for, e se for Deus? E se for realmente o Senhor? E se for o Senhor a quem nós buscamos? Que está realmente falando aqui? Se ele nos visitasse, encontrasse a alma que não ouviu, e se ele encontrasse a alma que não escutou, se ele encontrasse a alma que não deu ouvido a ele, o que, que seria dessa alma? Hã? Exterminada. A alma será exterminada. Vocês não acham então que Deus, às vezes a gente fica pedindo a vinda de Deus, a gente fica pedindo a manifestação de Deus, e de repente a gente tem que dizer, Senhor, não vem já não, espera aí, porque senão as nossas almas talvez não estivessem preparadas. Talvez o nosso quartel, talvez as nossas vidas não estivessem dizendo, Senhor, pode vir, está tudo pronto. Vocês concordam comigo? Estaria você, a sua casa, preparada para receber uma visitação de Deus? Estaria a sua casa, meu irmão, pronta, preparada para receber a sua vida, estaria realmente em condição de receber uma visitação de Deus? Ou você vai dizer, Senhor, não vem não, espera um pouco, deixa eu me ajeitar primeiro, porque ele diz aí, a escritura diz aí, a alma será exterminada dentro do povo. Amém. Naqueles dias nós tivemos casos de almas que foram exterminadas. Almas que estavam ali dentro do povo e que foi morta lá na presença deles. A pessoa morreu ali na presença deles. Então eu acho assim que é muito sério. É muito sério. E aí nós estávamos orando no começo aqui, orando no começo e no louvor, nós dizíamos: Senhor, os teus olhos estão sobre nós. Olha aí, tudo vai juntando uma coisa com outra. Na minha oração, Senhor, pelo amor de Deus, os teus olhos estão sobre mim. Quando os meninos cantaram, né, os teus olhos estão sobre mim. O Senhor vê tudo que eu faço de errado. Eu me preocupei, não foi com o que eu faço de certo, não. Eu me preocupei mais foi com o que eu faço de errado. Os teus olhos estão sobre mim, Senhor. E eu pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim. Que tivesse misericórdia de nós. Amém, gente? Então pronto. Eu acho que fechou o final de semana. Fechou para que você entenda que a igreja está esperando a visitação de Deus. Nós recebemos hoje, talvez, a notícia. Não é assim que às vezes acontece? Vem a notícia, vem um rádio dizendo ao batalhão: eu vou visitar esse batalhão tal dia.
É como tipo assim, ele já tivesse saído de Brasília e já estava a caminho. Só não foi dito, porque lá eles marcam a hora, inclusive, dele chegar, né? Assim, botar o batalhão em forma. Então, assim, o estranho foi esse, que já estava sabendo que estava a caminho, mas não se sabia o horário preciso que ele ia chegar.
Amém. Realmente, nós não sabemos exato o momento da visitação de Deus, mas nós sabemos que ele
vem, né? Com certeza.
E ele está avisando, avisando. Amém? Cuduá, você aqui.
A gente fica igual, se você fica até assim meio assustado, né? Porque da forma que Deus fala, como ele mostra as coisas, você fica até assim meio bobo na hora, né? Como que é que acontece? Ele vem e dá um sonho, né? Com certeza, nem o Silvio nem comentou isso com o senhor, tenho certeza. Aí fala tudinho e tal. Depois você pode confirmar tudo que ele falou, um sonho desse aí. Então, quer dizer, você fica assim, realmente assim, meio sem até ação, né? Porque você vê que se a gente não está levando a sério, a gente não está querendo ainda achar que não é Deus que está falando com a gente, eu acho que Deus, ele leva muito a sério, né? Que ele fala com a gente, que ele mostra e tal, porque tudo que ele tem falado, né? E não importa não, ele está fazendo a parte dele. Eu vejo assim, né? Que a parte dele é o quê? Edificar um povo, ele está edificando esse povo. E eu queria assim, que ele vai vir. Ele vai vir, né? Como no sonho, não está marcada a hora, mas que ele está vindo, ele tá vindo, né? Então, eu vejo assim, eu acho que serve de alerta para a gente, como você falou, semana toda aí, Deus mostrando para a gente. Se você for pegar, aí você vai ver que Deus está falando o seguinte: olha, dá uma repensada aí, né? Olha a sua situação, olha o que, que você está fazendo, o que, que você está deixando de fazer e tal, e anda conforme ele tem falado, ele tem mostrado, né? Porque ele precisa de um povo, isso aí já está mais do que provado, né? Ele precisa de um povo, poder dar continuidade à obra, poder fazer, né, a obra dele. Como o senhor falou, eu acho que o que, que falta para essa igreja aqui? Eu acho que depois de um sonho desse aí, o que, que falta para nós? Falta só a gente, sabe assim, vestir a carapuça e falar: não, nós temos que acreditar, gente, é possível, né? É. Exato. Então é mais ou menos assim, Deus falou para a gente assim: olha, vocês precisam só crer. Eu acho que o que está faltando para a gente é isso, é acreditar em tudo que Deus tem dado e tem mostrado para a gente, né? E ele está vindo colher isso, porque eu acho que, assim, eu acho que não tenho certeza, foi isso que Deus plantou quando nos chamou, quando nos separou. Ele plantou isso, um povo que pudesse crer, um povo que pudesse acreditar e um povo que pudesse ser luz, pudesse mudar. Eu acho assim que a função dessa igreja vai ser isso. Nós temos algo assim com a gente. Esse dia eu estava pensando nisso e fico até meio assustado. O que a gente tem com a gente, ninguém tem. Ninguém. Você pode fazer um teste, você pode chamar, pode conversar, pode ir aonde você quiser, pode ir lá no Japão, onde você quiser. Você não acha ninguém com essa palavra. Né? No mundo não tem, não tem. Faz um teste, pode sair para você ver. Né? Às vezes pode até falar assim: ah, é parecido e tal, é parecido, mas não é do jeito que Deus tem falado com a gente, mas não é ninguém. Então eu fico vendo assim, isso foi dado a nós, né? Não assim simplesmente por ser dado, não. Deus tem um propósito conosco. E o propósito é o quê? É mudar tudo que está aí. Tudo que está aí. Quantas pessoas estão aí querendo Deus e não conseguem chegar até Ele por não ter o caminho, por não saber como ir até Ele? Né? E eu vejo assim, através de nós, Deus está reconstituindo esse caminho que foi completamente deturpado aí por esses tempos atrás e foi completamente destruído. Então acho que está sendo dado a nós o privilégio de poder voltar a mostrar esse caminho para as pessoas, né? Com um sonho desse aí, eu acho que fecha tudo, né? Mostra tudinho, olha, vocês se preparam porque eu estou indo, né? Então eu vejo assim, para a gente é uma palavra de alerta realmente, a gente sabe, ó, tem que crer, acreditar nisso, porque senão nós vamos ser, como esse último versículo que chamou muita atenção também, né? Aquele que não crê vai ser exterminado, né? Vai ser exterminado, não tem como. Então nós temos que crer, principalmente nós. Exatamente, é principalmente nós. Às vezes a gente pensa que não, mas nós servimos de exemplo para muita gente. Gente que a gente nem imagina, nós servimos de exemplo. Então eu fico vendo assim, a responsabilidade nossa, cada dia está crescendo. Mesmo que a gente não perceba, ela está só aumentando. Né?
Amém. Amém. Acho que a gente não tem que falar mais nada. Graças a Deus por tudo. É dar graças a Deus por tudo. Como falei até, não sei se foi hoje de manhã, não vamos afobar, vamos esperar, vamos confiar no Senhor, mas nós não vamos ficar parados, amém? Nós não vamos ficar parados, né, Divino? Nós vamos agora, foi falado, Deus, pô, vamos, rasgou, achou o livro, rasgou as vestes, agora vamos consultar Deus. Essa semana, a palavra está nos levando para esse lado. Agora cada um, como o Godoy está falando aqui, pega, escuta o CD se você não ouviu direito, se você não está, nós temos que ir atrás, ajeitar, preparar cada um, porque é cada sessão, cada dependência tem a sua parte para arrumar, tem a sua coisa para arrumar, porque a gente sabe que o Senhor vem e vai visitar. E toda a alma tem que estar preparada. E Deus mostrou que desde criança, certamente Ele está vendo os meninos, está vendo o comportamento das crianças, está vendo o comportamento de cada um de nós. Interessante, nós falamos hoje de manhã que talvez as crianças estão herdando uma coisa que os mais velhos deixaram, né? Foi falado hoje de manhã. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. E sejam apagados os nossos pecados. Né? E seja a igreja, como Pedro disse aqui, seja uma igreja obediente, seja uma igreja preocupada com seus pecados. Amém? Olha, sejamos nós uma igreja acordada, uma igreja que não está dormindo. Não vamos ser a virgem nessa, mas a prudente, né, Odácio? Vamos ser aquela igreja preocupada com os seus, não é com um dos outros, não. Eu sou a igreja, você é a igreja. Eu tenho que me preocupar com os meus pecados. Além, é claro, de contribuir, de ajudar, eu tenho que perguntar a Deus, consultar a Deus, como o rei Josias consultou a seu respeito e a respeito do resto do povo. Temos a nossa casa, temos os nossos filhos, temos os nossos netos. A nossa casa serve a Deus. talvez seria eu também cobrado por causa da casa, por causa da igreja que Deus tem confiado a mim. A igreja que Deus tem confiado a nós. O livro que Ele nos permitiu ver, como o irmão Godoy falou, eu também tenho visto. A gente não fala para que não entenda que nós estamos nos gloriando. Mas nós não temos visto ninguém falar o que se fala aqui. Por quê? Porque Deus está à frente de tudo que se faz aqui. A palavra não saiu ainda e Ele já deu o sonho. A palavra não foi falada e Ele já deu a visão. O assunto não foi ainda pregado. Ele fala. Hoje eu li lá em Isaías: quem é Deus senão eu, que falo do que ainda não aconteceu, que anuncio as coisas que virão? Ensina, Senhor Deus, o que é que nós, o que cada um de nós temos que fazer. A nossa responsabilidade aumenta realmente, como foi falado, porque nós estamos sendo avisados e nós não queremos que nenhuma alma seja exterminada do nosso meio. O Senhor vem, o sol da manhã. O Senhor quer visitar a nós. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão, né? Deixa, dá tempo para que cada um se arrume. Dá tempo para que cada um se prepare. Olha para nós, Senhor. Ajuda, estimula, para que as nossas forças se renovem, renove a cada manhã, a cada dia, estejamos, Pai, acordados, alegres, não motivo de tristeza, porque o Senhor virá, mas de alegria, de prazer. O Senhor vem. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, Deus. Amém, Jesus. Quem sabe se o Senhor não vem para ficar? Quem sabe se o Senhor não vem para ficar definitivamente conosco? Oh, Pai querido. Pai querido. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus.
meu sofrer.
Esperamos tanto por isso. Aliás, o único motivo de estarmos reunidos aqui